Está no ar o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores da campanha Blocos dos Desapegados, desenvolvida pela Zapping, que é uma plataforma de TV 100% online. E para falar sobre o tema, o Making Off recebe Guilherme Tonelli, que é gerente de marketing Brasil da Zapping. O Guilherme, ele é profissional de marketing integrado com passagens por clientes como Qualicorp, Banco BMG, IMC, que são as marcas KFC e Pizza Hut, Kraft Heinz, que é a Quero e a Hemer, e Azul Linhas Aéreas. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigada por você estar aqui para falar sobre essa campanha que é muito interessante.
Que legal, obrigado por me receber e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo.
Então, vamos lá. Você é natural de onde, Guilherme?
Eu sou de Brasília, trabalho em São Paulo e estou na Zapping, que é uma empresa que é sediada no Chile, mas a gente está, aos poucos, conquistando a América Latina.
Que legal, e você está em Brasília agora?
Agora eu estou em Brasília, estou sempre em São Paulo também e em Santiago, não tem como fugir.
Tá, agora vamos lá, conta um pouquinho para o pessoal o que é a Zapping. A Zapping, fala um pouquinho para a gente sobre a empresa.
Claro, a Zapping é uma plataforma para assistir TV ao vivo, completamente online, e a gente traz uma proposta diferente. Muitos players do mercado acreditam que a TV era uma plataforma já morta, que não tinha como inovar, mas a Zapping tem ali no DNA uma vontade de trazer uma experiência diferente para assistir TV. Então, a gente junta coisas que tornaram a televisão um sucesso, né? E junta também as novas possibilidades da tecnologia, como a gente tem ela em 2024, e resolve novos problemas que os espectadores podem ter na hora de assistir TV, né? Então, a gente consegue trazer a inovação com coisas que tornam a televisão um produto muito apelativo, que as pessoas gostam e que utilizam, né? É uma plataforma que tem a tecnologia criada do zero, então é uma tecnologia própria. Isso é um grande fator de diferenciação. A gente percebe que muitas plataformas de streaming utilizam as mesmas tecnologias, compram tecnologias dos mesmos fornecedores, e isso faz com que todas elas sejam muito parecidas. Então, no momento que a gente cria ali a plataforma da Zapping, a gente pensa em como realmente trazer essas inovações e levar uma experiência completamente nova. E alguns exemplos do que significa isso são as funcionalidades que a gente coloca, né, no nosso aplicativo. Então, a gente tem, por exemplo, o modo turbo, que hoje possibilita a gente ter o menor delay do mercado. Para quem gosta de assistir esporte, isso é uma grande diferença. Uhum. A gente tem também o modo esportes, com estatísticas em tempo real nos jogos de futebol. E a gente tem também um investimento muito alto em trazer conteúdos proprietários, né? Que a gente compra ali os direitos de transmissão e a gente consegue transmitir isso. A gente já deu um começo nisso no Brasil com o handball feminino. E agora a gente tem handball masculino, os próximos que virão, e também outras novidades que estamos preparando aí para os queridos Zapners, que é como a gente chama a galera que faz parte da nossa comunidade.
E me diz uma coisa, vocês estão aqui no Brasil desde quando?
A nossa operação aqui começou tem 6 meses.
Ah, que legal.
Operação recente.
Então é recente, uma operação recente. E como é que está estruturada a área de marketing? Aqui você tem uma equipe, um time, como é que é?
Isso, a gente tem um time brasileiro que cuida de fazer todo o marketing brasileiro, com todos os detalhes que o mercado exige, né? Com toda essa adequação. E a gente tem o time chileno e, obviamente, interações entre esses times para manter ali uma marca coesa, né? Que funciona nos dois países. Hoje a Zapping opera em 3 países diferentes. A gente está no Brasil, no Chile e no Peru. E a gente tem planos de expansão, estamos fazendo a expansão aí para outros países da América Latina. Então, é importante manter a marca coesa, mas cada país tem um time próprio para tocar ali as necessidades de marketing.
Muito bom.
Tanto no B2C quanto no B2B2C. Sim. A gente tem esses dois prontos.
Tá. Me diz uma coisa, na tua trajetória profissional, você atuou na Qualicorp, Banco BMG, a Kraft Heinz, você também atuou em outras empresas aqui, que eu falei no KFC, Pizza Hut, né, e tal. Me diz uma coisa, o que essas empresas, trabalhar com essas empresas, te ajudou no marketing integrado, que é hoje o que você faz?
Olha, minha trajetória no marketing, ela é uma trajetória muito curiosa, assim. Quando eu tinha 17 para 18 anos, a minha família passou um perrengue, eu quis me movimentar por aqui para, enfim, poder ajudar. E na época, a única coisa que eu sabia fazer era fotografar.
Uhum.
E aí eu comecei a rentabilizar isso, né? Comecei a fotografar, me juntei com uma grande amiga minha, a Bárbara Martins, que com certeza está ouvindo, um abraço para ela. E a gente criou uma empresa. Então, eu com 18 aninhos ali, abri um CNPJ com ela, a gente começou a trabalhar, compramos equipamento, só que logo a gente percebeu que, enfim, você tem que prospectar, fazer a venda, fotografar, editar e daí receber. E como a gente era novinho, a gente não era conhecido, recebia pouco, né? E aí a gente começou a dar aula. Logo a gente percebeu também que tinha algumas dificuldades, você tinha que fechar a turma e tal. Então, a gente foi para o digital. Isso em 2017.
Uhum.
A gente criou toda uma esteira para receber novos clientes, assim, e a gente percebeu que a maior barreira de entrada para dar curso de fotografia era smartphone. A gente criou um curso de smartphone, de fotografia de smartphone. Nisso, uma empresa grande aí do varejo esportivo viu, encontrou a gente, achou bacana a proposta e chamou a gente para dar um treinamento para os influenciadores digitais deles. Nesse momento que eu tive contato com o marketing, assim, com a agência que atendia essa empresa de varejo, e achei super bacana, a gente viu várias coisas que a gente já aplicava na nossa empresa, a gente tinha criado uma esteira, né, uma jornada do consumidor com 18 aninhos, então a gente achou bacana isso e começamos a pegar alguns clientes de pequenos empreendedores locais aqui de Brasília que a gente já tinha um contato, porque a gente já tinha fotografado eles, né, então a gente conseguiu fazer esse upsell aí. E aí logo surgiram os convites para trabalhar em agência. Meu primeiro trabalho foi como gerente de projetos, que me trouxe uma visão bem legal assim, de diversas áreas. Acho que todo mundo que já trabalhou como gerente de projetos sabe que você tem o dedo em tudo, né? Você sabe tudo o que está acontecendo. E depois eu continuei trabalhando em algumas agências, atendendo esses clientes que você mencionou. E quando você está numa agência, geralmente um cliente tem uma agência específica para cada coisa, né? Tem uma agência de conteúdo, uma agência de performance, uma agência de influência. Então, você não consegue, às vezes, fazer tudo o que você precisa fazer para que todas as partes funcionem por igual. E aí rolou o convite de entrar na Gigo TV. A Gigo TV era uma empresa que existia aqui no Brasil, também oferecendo televisão via streaming. Entrei como analista de marketing, fui conquistando meu espaço ali, fui conseguindo propor coisas novas, a galera foi gostando, a gente foi vendo os resultados muito bacanas. E aí a Zappin comprou a Gigo TV, né? A gente fez a fusão com a Gigo TV.
Que legal.
Trouxemos para o Brasil a tecnologia e lançamos a operação de Zappin já com esse cargo aí de gerente de marketing que eles me propuseram. E hoje eu consigo ter o meu dedo em todas as partes da operação ali, né? Fazer todas as partes funcionarem, pensar em estratégia, on, off. Então, é uma coisa super legal, assim. Eu acho que é um grande desafio para quem está do lado da companhia de fazer todas as peças funcionarem. É um desafio diferente de uma agência, é um desafio que eu gosto muito.
Não, e é bacana, porque você, na realidade, desde cedo, você falou assim, eu vou empreender. De repente, você nem sabia que você estava empreendendo, mas você se juntou com a sua amiga Bárbara e falou assim, não, vamos criar um negócio aqui, né? Isso
sim,
eu acho fantástico, viu? Eu acho fantástico que, assim, você vê muita gente falando hoje, eu sou empreendedor e tal, não sei o quê, mas... Poxa vida, esse start que tem na vida das pessoas quando elas decidem fazer alguma coisa, eu acho que isso vai muito além de você ser um empreendedor, sabe? Eu acho que vai muito além, porque é uma coisa que você fala assim, não, eu vou apostar, eu não sei nem se eu estou seguindo no caminho certo, mas eu vou lá.
Alguma coisa a gente tinha que fazer ali naquele momento, então
Muito.
Eu sou muito grato pelos caminhos que tudo isso me levou. Acho que hoje eu estou numa posição super bacana, assim, considerando o tamanho do desafio que foi. Eu, Regina, de formação eu sou biólogo, para você ter noção.
Olha só!
Então, assim, é realmente uma coisa que foi aprendida na experiência, sabe? Foi ali no dia a dia, de mexer, de ver os resultados, de trazer o meu aprendizado quando eu tinha a empresa com a Bárbara e depois quando eu comecei a trabalhar com esses clientes maiores e comecei a ver as demandas específicas que eles tinham. Então, foi uma confluência ali de vivência mesmo, além de, claro, muito aprendizado.
Muito bom. Mas vamos fazer um intervalo agora e a gente volta já já, porque no próximo bloco nós vamos falar dessa campanha que deu o que falar, hein, gente? Só um minutinho que a gente volta já já.
Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Comunicação SA é o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Todas as quartas-feiras, empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação.
Comunicação SA é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras, às 14h, com reapresentações aos sábados e domingos, às 17h.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
Cerca de 40 milhões de brasileiros têm problemas de visão. 10% das crianças nas escolas não enxergam bem. Todo ano, 150 mil acidentes de trabalho são ocasionados por deficiência visual. E ainda tem gente que não vê isso. Aumente seu grau de consciência. Cuide da sua visão. Consulte sempre um especialista. Uma campanha da Abiótica, Associação Brasileira de Produtos e Equipamentos Óticos.
Você está ouvindo a Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação corporativa. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
A gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Guilherme Tonelli, que ele é o gerente de marketing Brasil da Zappin. É, Guilherme, você é descendente de italiano, né?
Sim, tem uma parte da família que é italiana, sim, inegável.
Antonelli, eu sou Antonelli.
Exato.
Totalmente. Bom, mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos falar. Como é que surgiu? Nós vamos conversar agora sobre os bastidores da campanha Blocos dos Desapegados, né? E vamos ver quais são os resultados que vocês conquistaram, porque foi uma campanha que ela foi ao ar na época do carnaval. É isso, né? Como é que surgiu a ideia dessa campanha, Blocos dos Desapegados? Vocês se inspiraram no quê? O que vocês pensaram para fazer essa campanha?
Bom, a gente tinha necessidade ali, né? Imagina, operação super recente, na época do carnaval a gente tinha 5 meses de operação. E a gente queria muito trazer um conteúdo que fosse a cara do Brasil, né? Que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos ali estratégicos, mas pensando em algo que faça sentido para o contexto brasileiro. E não tem nada mais brasileiro do que o carnaval, né? A gente queria evitar só de entrar naquele espaço comum do carnaval, né? Que a gente vê, tipo, da máscara, da fantasia ali, da banana na cabeça, das frutas na cabeça. Então, a gente queria fugir dessa imagem estereotipada. Eu te comentei que a Zappin, a gente tem uma tecnologia desenvolvida do zero, trazendo melhor do que já existiu da TV e pensando também em inovação para os problemas e para os contextos atuais da audiência. Então, a gente estava pensando a mesma coisa para essa campanha. Vamos fazer uma campanha brasileira que a gente traga a essência do carnaval, mas o carnaval como ele é hoje em dia, né? Não essa visão estereotipada ali que ficou antiquada e tal. E a gente estava visando muito entrar com um público que é jovem adulto, pessoas que estão ali começando a ter uma vida com mais independência e que já utilizam diversos serviços digitais, são pessoas que têm bancos digitais, são pessoas que estão acostumadas a comprar pela internet, são pessoas que têm uma série de serviços aí que substituem o paradigma que a gente tinha anteriormente para esses serviços. E a gente queria apresentar a Zappn para essas pessoas como uma nova opção para TV por assinatura. Então, a gente fez uma grande pesquisa para entender quais que eram as conversas orgânicas que rolavam na rede. E aí, tem sempre aquelas ideias que são estalo, né? Então, tem uma coisa que é muito comum de você ver e que acontece todo ano, que são as pessoas fazendo piadas antes do carnaval sobre término de relacionamento.
Sim.
Né? Porque, enfim, as pessoas terminam ali o namoro, encontram motivos para terminar o namoro, para poder curtir o carnaval do jeito que quiser, sem ter nenhuma amarra, e aí depois se resolvem, ou voltam, ou não voltam mais, né? Mas, enfim, é um assunto que está muito presente na rede. A gente conseguiu fazer um listening para puxar o que as pessoas costumavam falar sobre esse tipo de situação, e a gente falou, não, isso é relevante. Então, a gente montou um plano de 3 etapas. Na primeira etapa, a gente queria colocar a TV a cabo, né, a TV tradicional, TV a cabo ou satélite, enfim, como um boy lixo, né, ali que não te satisfaz suas necessidades, que tem um monte de problema, que não te escuta, que te amarra, que não aceita término de relacionamento. E a gente traz isso para o nosso contexto, falando da TV tradicional que não escuta os clientes, que não consegue dar um atendimento humanizado no saque, você fica ali tentando vencer robô, que te faz contrato de 12 meses, que tem taxa e multa para pagar se quiser cancelar. Então, a gente traz tudo isso daí e traz também a Zappn como uma alternativa para curtir o carnaval com liberdade. Faz muito sentido dentro do que a companhia se propõe, do que é o universo da marca da Zappn e também na nossa operação. As pessoas podem cancelar a qualquer momento, a gente está ali sempre presente, escutando as pessoas. A gente dá muito valor para o que os Zappners têm a dizer, sempre escutamos os elogios e os pedidos e sugestões deles. E, no final, a gente faz esse convite aí para as pessoas aproveitarem a oportunidade do carnaval e terminar o relacionamento com a TV tradicional e dar uma chance para a Zappn, conhecer a Zappn e ver se gostam, né? Era uma campanha de conteúdo, a gente tinha, a gente tem, aliás, né, várias iniciativas pensando em conversão, mas essa iniciativa foi pensada em conteúdo. E a gente desdobrou isso em alguns posts e principalmente vídeos para ocupar ali social. Então foi uma campanha muito para social, tá?
Eu vi um vídeo que vocês colocaram no Instagram. Além desse vídeo, vocês criaram posts, a campanha ela foi totalmente digital, é isso?
Exatamente.
Foi totalmente digital.
Pensando especificamente
em por exemplo, de quantos posts que foram feitos, se vocês só ficaram no Instagram, ou se de repente vocês também passaram para Facebook, como é que foi isso?
Foram 5 postagens, a gente tinha umas postagens de sustentação ali do tema, aprofundando em algumas coisas, mas o foco era realmente o conteúdo em vídeo, inclusive por necessidades das plataformas, né? O nosso foco ali era Instagram, para casar com a estratégia da marca, e a gente reproduziu o material em outras redes na medida em que era possível ali fazer esses ajustes e que ainda caberia nas outras redes, mas o foco era realmente a presença em Instagram.
Eu vi um vídeo no Instagram. Eu não sei se, de repente, é o mesmo... Eu vi um vídeo que é um repórter entrevistando uma moça, né? E na realidade, justamente, nem precisando para convencê-la, né? Usando o tal do boy lixo e não sei o quê, papá, né? E conversando com ela, fazendo essa analogia que você falou, que vocês fizeram, né? Como é que foi pensado para fazer esse filme? O que, que vocês buscavam em termos de perfil, de pessoa para ser entrevistada e mesmo repórter? Onde que foi filmado isso? Conta um pouquinho do bastidor disso. O que vocês queriam de ambiente? Como foi isso?
Claro, super legal essa pergunta. Só antes de contar para o pessoal como é que era o vídeo, né? Quem quiser assistir, pode
Sim.
ir lá no Instagram, arroba Zappenberg.
Nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar.
Maravilha, obrigado. E só descrever rapidinho como é que era, né? Então, o repórter era eu, no caso, e aí eu estava lá no bloquinho. A gente queria que fosse uma coisa muito autêntica, então a gente foi para um bloco de carnaval, eu com o nosso videomaker, o Felipe, e a gente saiu no bloco. Procurando pessoas que estivessem ali vestidas com a roupa do carnaval e tal, e que parecessem abertas, e obviamente é um bloco de carnaval em condições de falar com a gente. E a gente começava a conversa, né, perguntando: ah, vou te falar algumas coisas, e você me disse se é uma red flag, né, se é uma bandeira vermelha, que são aquelas características que quando você vê, você precisa ficar atento para evitar. E a gente falava uma série de características, que eram características de boy lixo. As pessoas obviamente diziam que eram red flags, e aí a gente revelava que na verdade o tempo inteiro a gente estava falando de TV tradicional, né, de TV a cabo. E aí apresentava a Zapping como uma nova alternativa e dava para essas pessoas de presente uma assinatura da Zapping para elas poderem dar a chance para conhecer a plataforma. E a gente procurava pessoas que, enfim, pareciam ali refletir um pouco do público-alvo. E tivemos várias interações super bacanas. No final, a gente escolheu três interações para popular aí esse conteúdo. Fizemos várias, mas entendemos que essas três eram as mais interessantes e
Vocês fizeram
soltamos
gravações em São Paulo?
no... Isso, exatamente, num bloco de pré-carnaval lá em São Paulo. No meio do bloco, tá?
No meio do
E aí
bloco.
tinha um desafio ali que era dosar a quantidade de produção, né? Porque imagina, no meio do bloco você não tem como andar com cinco pessoas com câmera, microfone por cima ali, aquele microfone que fica segurando, com duas câmeras. Tipo, não tem como você fazer isso, né? A gente estava andando no meio do bloco. E também porque a pessoa ia congelar quando ela visse toda aquela produção. Ao mesmo tempo, tinha que ser alguma coisa, não podia ser casual demais para a pessoa entender que aquilo era sério, né? Que não era
Que
uma
não era.
coisa, uma brincadeirinha, assim, que era realmente uma gravação.
E as pessoas depois viram, elas ficaram sabendo, vocês avisaram que vocês tinham escolhido elas?
Claro, sim, a gente avisou, pegou a autorização para poder utilizar a imagem delas e também para conseguir enviar a assinatura que a gente deu de presente, né? E todas elas interagiram com a gente depois nas redes. A gente, às
Ai,
vezes,
que
até
legal.
hoje ainda troca umas mensagens assim. Entraram para a comunidade de Zapners também.
Que legal, que bacana isso. E vocês fizeram três, então foram três vídeos que foram, foi ao ar, é isso?
Isso, nós soltamos três vídeos com quatro pessoas.
Tá,
Uma menina, um menino e um casal de amigas.
e todos no Instagram.
Todos no Instagram.
Todos no Instagram. Então tá bom, mas vamos lá, vamos fazer mais um intervalo e a gente continua com esse papo no próximo bloco. Tá bom? Vamos lá então. Até já.
Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. As notícias que foram destaque na semana no mercado da comunicação. Entrevistas, a apuração dos fatos e o melhor do conteúdo produzido nos veículos da Mega Brasil estão no programa Leitura da Semana.
O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 6 da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às 9 da manhã. Oferecimento exclusivo Boxnet.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.
Oi, eu sou a Ana Moser do vôlei. Como jogadora, descobri que nada é mais importante que o trabalho em equipe. Por isso, criei o Instituto Esporte Educação, um projeto que capacita 1.500 professores por ano. Equipe que ajuda a transformar crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Só falta o seu apoio para essa equipe ficar completa. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe.
Rádio Mega Brasil Online, uma rádio a serviço da comunicação corporativa.
Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Guilherme Tonelli, que ele é gerente de marketing Brasil da Zappin. E o papo hoje, gente, ele estava inclusive falando sobre as peças, né, que foram usadas, que foram feitas, né, para a campanha Bloco dos Desapegados, né? Ele estava falando do vídeo, né? Você falou que foram 3 vídeos, 4 pessoas. Vocês ficaram o dia todo gravando? Como é que foi a escolha desses personagens?
Olha, a gente ficou uma parte considerável da tarde gravando o material. O que era muito importante ali naquela produção era a gente já chegar, fazer a abordagem já gravando e já partindo ali para as perguntas. E no final, obviamente, a gente perguntava se podia utilizar. Então, foram algumas interações aí, algumas pessoas não autorizaram e tudo bem. Dentre as que autorizaram, a gente escolheu essas 3 interações que eram as mais interessantes ali para levar para o social.
E me diz uma coisa, em termos de resultado, quais são os resultados que você tem para passar para a gente em relação a essa campanha, né, como um todo, né? Engajamentos nas redes sociais, nos vídeos, compartilhamentos, o que, que você tem de resultado para passar para a gente para mostrar que realmente a campanha foi um sucesso, né?
Que legal. A gente viu um aumento expressivo nessas KPIs todas. A conta é uma conta nova, então isso também tem um papel aí nessa análise. O que a gente notou é que de novos seguidores, a gente teve um aumento de 192%, o crescimento geral em 123%, um crescimento bem bacana para a conta. A gente teve um aumento de alcance aí no 130% também, de engajamento entre pessoas que não seguiam a conta, um número super legal, 488% de aumento, bem interessante. E dentre seguidores, praticamente 50% de aumento. Só em envios e salvamentos, a gente teve aí um acréscimo de 65% e de 57%, respectivamente. Então, a gente conseguiu ver que realmente foi um conteúdo que surfou ali num buzz orgânico que já existe do período, né? Uma conversa que já existe ali naquele momento. E o mais legal mesmo foi ver as interações nos comentários. Então, tinham várias pessoas falando, nossa, eu não gosto de propaganda e dessa eu gostei. Né? Então, a gente conseguiu ver que realmente o hook ali que a gente usou, né? O gancho que a gente usou para começar essa conversa e para envolver as pessoas com o conteúdo foi um gancho muito eficiente. Né? E aí, quando a gente falava que era de TV tradicional, as pessoas já estavam envolvidas ali com o conteúdo e continuavam, permaneciam, interagiam com a gente e começavam esse relacionamento com a gente ali em social.
Bacana isso. E me diz uma coisa, em termos de estratégia de marketing, até de estratégia de marketing para esse material que foi ao ar, né? Vocês impulsionaram mais vezes, vocês fizeram algum outro, usaram outro, qualquer outro mecanismo para que realmente esses posts e esses vídeos, eles realmente aumentassem, ampliassem a forma dele chegar para mais pessoas?
Hoje em dia é impossível fazer social sem comprar mídia, né? Sem colocar ali um investimento em anúncio. Mas a gente manteve o mesmo orçamento dos outros meses. Então, por isso, a comparação ela fica bem equilibrada. Não fez um aporte maior.
Tá. Me diz uma coisa, quanto tempo vocês demoraram para elaborar essa campanha?
Mais ou menos uns 2 meses. Entre pesquisa, fazer o listening, elaborar as peças. O roteiro dos vídeos, ele meio que surgiu um pouco ali, impronto, caminhando pro bloco. Tava caminhando e tava organizando, assim, as minhas ideias de como fazer. surgiram ali meio que espontaneamente, também pelos testes que a gente acabou fazendo na hora de entrevistar as pessoas. Mas a campanha em si, ela já tinha sido preparada antes e a gente já tinha uma definição aí de como que ela encaixaria na estratégia geral já desde antes.
Tá certo que você tem que seguir, vamos dizer, os conceitos, né? Ou a forma de trabalhar da empresa no Chile. Você tem algumas coisas que você precisa, que são... você precisa adotar aqui também no mercado nacional. Mas o que difere as campanhas que são feitas pela Zapin no Chile ou Peru daqui do Brasil? Ok, você falou que aqui vocês decidiram pelo carnaval, porque o carnaval é uma festa que é bem popular aqui, que de repente é a cara do Brasil, né? E lá no Chile, como é que é isso?
Olha, eu acho que o principal é entender que não são diferenças de objetivo ou mesmo de personalidade da marca, né? O que a gente faz é encontrar maneiras de manter o DNA da marca, mas ainda entender como alcançar os mesmos objetivos. Então, na verdade, é uma troca um pouco assim, até de mais de alguns métodos do que necessariamente o objetivo final. Por quê? A marca, ela tem essa característica de ser muito próxima. Então, a Zapin, ela é realmente uma companhia muito próxima dos Zapiners, que gosta de ouvi-los, que gosta de dar atenção. Sim. E que é informal. Então, a gente brinca muito com memes, a gente brinca muito com... em espanhol, tem uma expressão que chama buena onda, que eu acho que é o melhor jeito de definir qual que é a personalidade da Zapin. Eu não consegui até hoje encontrar uma tradução que consiga realmente dizer o que é buena onda. Exatamente. Depois vocês dão um Google aí e vocês podem ver que realmente é um conjunto de coisas. Não tem uma tradução assim perfeita para o que significa ser buena onda. E a gente busca refletir isso, só que a gente precisa fazer isso com coisas que fazem sentido para o Brasil, né? Com expressões que fazem sentido para o Brasil, né? Mas a gente pensou muito isso como um processo de tradução e não de mudança, sabe? Não de alteração, mas sim de tradução. Vamos chegar nos mesmos objetivos, mas vamos fazer isso do jeito brasileiro, do jeito brazuca. E é isso que a gente faz aqui.
Porque, na realidade, tem que ser, né? Porque, provavelmente, no Chile é um perfil, né? De jovem, no caso, o perfil que vocês usaram, que vocês querem atingir, tem a sua, os seus memes lá, como tem, por exemplo, esse Buena Onda, né? Aqui nós temos também os nossos, no Peru também deve ser alguma coisa diferente, mas para alcançar os mesmos objetivos.
Exatamente, a gente quer que as pessoas se enxerguem na Zapin, entendam que nós somos amigos, nós somos diferentes das outras opções que existem e que elas são valorizadas aqui. A gente tem a nossa comunidade. Acho que o principal da Zapin é a comunidade. É exatamente isso que a gente se propõe a fazer. Por isso, a tecnologia do zero, por isso, essa comunicação despojada, diferentona. Quem olhar o nosso Instagram vai ver muita coisa diferente, muita coisa ousada por lá. Então, é isso, é como refletir isso de um jeito brasileiro que faça sentido para os brasileiros.
Muito bom. Mas vamos lá, quem quiser saber mais sobre a Zapin, quiser conhecer mais sobre o produto e serviço que vocês oferecem, quais são as formas de contato?
Bom, quem quiser conhecer mais do serviço pode acessar zapin2p.com.br, pode nos seguir nas redes sociais ZapinBR, no LinkedIn Zapin, e também podem me encontrar no LinkedIn Guilherme Tonelli ou no meu e-mail guilherme@zapin.com, se você achar que tem aí alguma sinergia bacana para a gente bater um papo, quiser alguma dúvida, tirar alguma, conversar algum papo, tirar alguma dúvida, estou disponível também. Queria aqui também só deixar o meu agradecimento para a minha equipe, Regina, porque uma andorinha só não faz verão. Com certeza. Então, preciso mandar um grande abraço para o videomaker, o Felipe, que estava ali comigo no bloco, foi difícil e ele conseguiu ali com todos os desafios. Brigadão, Felipe, grande abraço para você. Também para os nossos diretores de arte, a Kelly, a Milena, o Bruno Martins, para os analistas de marketing, Lucas Kumagai, Beatriz Carvalho, e para o Renato Svisk, o nosso country manager, pela confiança e pela liberdade criativa de me deixar tocar as campanhas aí desse jeito bacana e super despojado, super boa na onda que a Zappin tem.
Muito bom, eu que agradeço a você, viu? E agradeço a todo esse pessoal que você falou, realmente, né, que todo mundo junto aí fez um trabalho muito legal. Te desejo muito sucesso, viu, Guilherme? Mas vamos lá, então, porque eu tenho que passar uns recadinhos aqui para o pessoal. O Making Off, gente, ele vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Isso na rádio. Você também pode entrar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ser avisado, você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast, no Spotify, né? Então você não tem como não ouvir ou ver a gente, não é mesmo? Então é isso aí, gente, olha. Obrigada, viu, pessoal, pela audiência. Obrigada mais uma vez, Guilherme, viu? Tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente!
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Acompanhe Making Off com Regina Antonelli diariamente às 10 da manhã e aos sábados e domingos às 3 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.